Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se mega hidrocaído. Pedro Mexia, desta vez à distância, nos estúdios do Porto, declara-se fresquinho. E Ricardo Araújo Pereira sente-se bege. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que se soube que o Presidente da Câmara do Porto vai ser julgado sob a acusação de ter favorecido a família e prejudicado o município, uma acusação que Rui Moreira refuta de forma categórica e que leva o Ricardo Araújo Pereira a querer ser desta vez Ministro da Banana. Da Banana?
Exatamente, Carlos. Eu esta semana quero tutelar essa fruta.
Pronto. Ministro da Banana.
Eu sou um ser humano. Nós não somos. Nós somos de granito, mas não somos propriamente insensíveis. Eu não sou uma banana.
Rui Moreira, um ser humano de granito que não é uma banana, de que modo é que este autorretrato do Presidente da Câmara do Porto, Ricardo Araújo Pereira, influencia o modo como olha para esta decisão judicial conhecida nos últimos dias?
Eu acho que é uma estratégia, por um lado, acertada, que é dizer, quando ele diz eu não sou uma banana, nós dizemos, em princípio, o homem está a dizer a verdade, porque... Ele, de facto, não parece uma banana. Parece o Robbie Reles da série Vila Moleza, como já tenho tido a oportunidade de sublinhar.
Mas ninguém se lembra disso, acho eu, já, a não ser talvez as filhas...
As filhas viam a Vila Moleza e o Robbie Reles é igual ao Rui Moreira. Agora, isto de dizer que é de granito, parece uma maneira sofisticada de dizer epá, eu sou um calhau, como quem diz. Não, realmente, ele já admitiu, fui incauto... E realmente havia aqui um claríssimo caso de conflito de interesses, não era? Era impossível não perceber que havia um claríssimo caso de conflito de interesses. E o Rui Moreira, todas as declarações, eu ia dizer ele desfez sem explicações, mas na verdade não, ele desfez sem evasivas, justificações absurdas, etc. Em relação ao essencial, que é, eu vou citar o título do Público, juíza diz que provas não deixam dúvidas de que Rui Moreira cometeu crime. E em relação a esse ponto do processo, Rui Moreira nunca disse nada. Ele diz sempre, pô, a minha família já até ficou sem os terrenos. Mas o que está em causa não é isso. O que está em causa é que havia um historial de litígio entre a autarquia e a Selminho. E há uma ata de 2014 em que a autarquia, já com Rui Moreira, a autarquia assume o compromisso de, na próxima revisão do PDM, adotar uma redação que contemple a pretensão da Selminho de construir em determinados terrenos. E, portanto, a autarquia sempre tinha dito que não era possível construir, os tribunais sempre deram razão à autarquia, e nisto Rui Moreira passa a ser presidente da Câmara do Porto, e há esta ata que... É evidente que isto não se concretizou, mas o certo é que esta ata existe. Uhum. Isto aconteceu.
E é por isso que a juíza de instrução do processo diz que é solidamente previsível que Rui Moreira... venha a ser condenado. Poderá dizer-se, Pedro Mexia, que esta frase torna o caso politicamente ainda mais complicado para o Presidente da Câmara do Porto?
Não, essa frase torna o caso juridicamente mais complicado, porque, pelos vistos, está aberta à moda de que a instrução é o julgamento. Eu acho que o que a juíza pode dizer, e tem certamente razões para o dizer, é que há indícios suficientes para ele ir a julgamento, etc, etc. Dizer que é solidamente previsível que venha a ser condenado não me parece exatamente uma opinião de um juiz de instrução. Portanto, do ponto de vista, acho que essa formulação não me parece excessiva e parece-me que contribui para essa confusão entre juízes de julgamento e juízes de fases anteriores ao julgamento. Dito isto, é evidente que a história é muito problemática, porque tem a ver com um conflito de interesses entre o interesse privado e o interesse público, e ainda por cima um interesse privado que é um interesse literalmente privado, no sentido familiar, e também porque as acusações são realmente sérias e as explicações não são muito convincentes, sobretudo a explicação de que de, em relação, por exemplo, à independência com que o advogado a quem foi passada a procuração agiu, a explicação quanto à suposta incompetência também desse advogado e também à aparição de uma figura tão bem conhecida de todos nós, neste processo, que é Izaredo Lopes, que também parece que vai sobrar para ele.
Justamente falar disso. Curiosamente, um dos protagonistas neste caso é o ex-ministro da Defesa, Izaredo Lopes. Ao admitir publicamente que foi incauto, como já aconteceu, Rui Moreira estará a passar a batata quente ao seu antigo chefe de gabinete, João Miguel Tavares?
Se fosse isso, ele merecia. Eu estou convencido que Izaredo Lopes é um dos quatro cavaleiros do apocalipse. Ele aparece e tudo é destruído à sua volta. Acontece. Para mim aconteceu, e na altura escrevi abundantemente sobre isso, quando ele estava na ERC, onde o seu comportamento já deixou muito a desejar. Depois aparece, não se percebe bem como chefe de gabinete de Rui Moreira, e pelos vistos aconselhou a assinar o papel.
Terá sido Izaredo Lopes a aconselhar Rui Moreira a passar ao advogado uma procuração que o Ministério Público considera agora comprometedora.
Pois, com certeza considera comprometedora. Então, nós temos um senhor que faz parte, não é? É um dos irmãos que detém a empresa Celminho. Entra na Câmara Municipal do Porto e acha bem pôr-se a assinar procurações que têm a ver com um caso no qual ele está obviamente envolvido, e isso é problemático. Tenha sido Izaredo Lopes ou não a aconselhá-lo, eu não me espanta nada que tenha sido, e que Izaredo Lopes, como é próprio da sua longa carreira no serviço público, tenha feito mais uma vez uma haja geneira trágica. Agora, eu acho que Rui Moreira em boa parte está-se a fazer de sonso, e esse é o problema aqui. O caso é mais complicado do que o Ricardo estava aqui a descrever, e estar a descrever o caso todo...
Exatamente, eu não tenho tempo para descrever o caso
estar
todo.
Estar a descrever o caso todo desde o início é mesmo complicado. Aquilo é uma questão muito intrincada.
Aliás, o caso transanda desde o início, porque os terrenos são comprados pela Celminho a um casal que reclama de tê-los por uso capião, e portanto tudo aquilo foi...
Sim, por uso capião, que é uma velha técnica meio de alguém ficar com terrenos que não são do próprio, ainda por cima certo. Aquilo foi utilizado num cartário de Montalegre, no qual aquilo... E depois foi 2 meses depois dessa escritura por uso capião, já estava a vender à Celminho, e depois a Celminho propôs fazer obras ainda quando ainda havia uma espécie de PDM que ainda não estava em vigor, que ia ser revisto, e ficou no ar ou não a possibilidade de poder fazer obras. Depois, de repente, a Câmara descobre que, afinal, uma boa parte daqueles terrenos eram da própria Câmara e não eram de ninguém. Ou seja, o caso é esquisito desde o início. Isso é uma coisa que Rui Moreira não... Eu ouvi as supostas explicações dele à televisão e esquece de dizer isso, que o caso é esquisito desde o início. E depois há uma outra coisa na qual ele tem, para mim, uma culpa, e essa culpa é mesmo daquele tipo de culpa indesculpável, que foi, quando este caso surgiu pela primeira vez, em 2016, ele... tratou aquilo de uma forma totalmente arrogante. Saiu de uma reunião, falou grosso, foi super agressivo, e isso não lhe fica bem, porque ele, aquilo nomeadamente foi levantado por um vereador da CDU e respondeu com aquele tonzinho à Sócrates, verdadeiramente, aquele tom que isto é tudo uma infâmia, claro, uma vergonha, e este tom de isto é uma infâmia, isto é uma vergonha, é um tom que já não se suporta. E a verdade é que a vergonha e a infâmia de 2016 agora de repente
é subscrita
por uma juíza, e isso evidentemente compromete muito Rui Moreira.
O Presidente da Câmara do Porto diz simultaneamente que é um institucionalista e que acredita na justiça, mas ao mesmo tempo lança suspeitas sobre o momento da decisão judicial em véspera de eleições autárquicas. Haverá aqui uma contradição ou vê Pedro Mexia a possibilidade de compatibilizar estas duas ideias?
Eu não percebo as pessoas... Quer dizer, percebo que elas se queixem, mas é evidente que os assuntos aparecem ou voltam à baila em períodos politicamente melindrosos. Não há nada de espantoso em relação a isso.
Neste caso, noticiosamente que apareceu de novo na agenda pública. Foi numa decisão judicial.
E foi ele além que requereu-a.
Foi ele que requereu a decisão requerida por ele próprio.
Além do mais, há isso. Mas mesmo que não tivesse sido o caso, perante estas dúvidas, que são dúvidas muito sérias em relação ao comportamento de um autarca, o timing ser o pior para ele ou não ser o pior para ele é realmente muito aborrecido para ele, Mas é irrelevante. Estas alegações ou são verdadeiras ou são falsas. E, portanto, eu percebo que as pessoas acham sempre que são confrontadas com isso no pior momento. Mas é no pior momento que também que as pessoas muitas vezes se lembram. Espero que não seja no pior momento que a justiça se lembra. Isso é outra coisa. Mas do ponto de vista, como vocês disseram, do ponto de vista jornalístico, não se pode dizer que não tenhamos ouvido falar disso durante este tempo todo. De resto, também se pode dizer o mesmo em relação a Lisboa. Também se tem, foi ouvindo falar muito de Salgado e de repente as coisas aparecem em ano de eleições autárquicas. Eu não valorizo demasiado esse timing. Acho que é mais importante saber a substância das questões do que entrarem conspirações. Para os próprios é terrível, porque era melhor que não fosse em ano eleitoral. Mas para o interesse público isso é bastante irrelevante.
Perante isto, João Miguel Tavares, Rui Moreira tem condições políticas para se recandidatar? E os partidos que o apoiam, o CDS e a Iniciativa Liberal, têm condições para manter esse apoio?
Pois, eu acho que são mesmo duas perguntas diferentes. Ele ter condições políticas no sentido de isto não vai afetar, ele limpa na mesma a Câmara do Porto, eu não tenho a menor dúvida. E é evidente que mesmo as pessoas que apoiam o Rui Moreira, todos nós, olhando para o bonito, longuíssimo, interminável catálogo de todas as estrafolhices que nós já ouvimos serem cometidas nas autarquias portuguesas, o caso Selminho é um caso de uma calamidade, não é, quer dizer, não é de nenhuma gravidade, nada especial. Aliás, como ele dizia bem, até agora ainda ninguém foi ao bolso do erário público, ao contrário de tantos outros exemplos. Portanto, o caso em si não é um caso de uma gravidade absolutamente extraordinária comparado com outros. Agora, ainda assim, não é um caso tão pouco grave quanto isso. Acho que não vai afetar Rui Moreira. Acho que quem partidos como o CDS e a Iniciativa Liberal, embora a Iniciativa Liberal ainda não tenha declarado, mas tudo indica que vai apoiar Rui Moreira, e Tiago Maia teve um post super comovente de apoio a Rui Moreira, isso aí parece-me um apoio esticado por uma simples razão. É porque depois não há critério. Pode-se dizer, isto é assim tão grave? Não, mas a verdade é que nós temos uma juíza que acusou, basicamente pronunciou...
Não, há uma acusação.
Sim,
acusação.
Sim, mas tecnicamente a juíza não acusa, mas
sim,
ela pronunciou...
A acusação do Ministério Público, certo. A juíza pronunciou...
Portanto, achou que aquilo era suficientemente sólido, sim. Não é? Mas é mais um detalhe, suficientemente sólido para um crime no exercício das suas funções.
Exato.
No exercício das suas funções, ou seja, enquanto Presidente da Câmara do Porto. E isso é evidentemente uma coisa muito grave. Eu gostaria que autarcas nessas condições não fossem apoiados pelo PS, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e por qualquer partido. Quando se apoia Rui Moreira mesmo nestas condições, então é um vale-tudo. É um vale-tudo. Qual é o critério para depois existir o outro que fez umas piscinas num sítio esquisito e fez umas empresas com o pai e perde o mandato por causa disso? Qual é a razão para ele não se recandidatar, não é? E há muitos casos assim pelo país. E perde-se essa moralidade, que eu acho que é uma coisa grave.
Rui Moreira desdobrou-se em entrevistas depois de conhecida a decisão judicial. Também veio, por exemplo, à SIC Notícias e cunhou aqui uma nova expressão, portofobia.
Há uma coisa que eu tenho a certeza dos portuenses, é que me conhecem, conhecem a minha família e não se deixarão com certeza abater por uma coisa que é também a portofobia, que ontem foi presente em alguns dos comentários que eu ouvi.
A reação do Presidente da Câmara do Porto ao modo como foi recebida a notícia de que está a contas com a Justiça, quão portofóbicos Ricardo Araújo Pereira admite terem sido os comentários nos últimos minutos neste programa?
Neste programa, eu não... Sabe, Carlos, o meu problema é o seguinte, eu antes de Rui Moreira prestar declarações sobre lá, o despacho de pronúncia, é assim que se chama, não é? Eu fiz um cartãozinho com o meu bingo do titular de cargo público acusado de ilegalidades, que eu tenho sempre, e só fiz linha, não ganhei, mas fiz linha, portanto, isto é uma perseguição política do Ministério Público, carimbei. Isto é um insulto e uma infâmia, já tinha ouvido várias vezes, carimbei. Mas porquê agora? Carimbei.
Faltava lá a portofobia.
Isto não é um ataque só a mim. Quando estão a atacar-me a mim, estão na verdade a atacar-nos a todos, a uma cidade, a um partido, a tudo. No caso dele não é um partido, por isso tem que ser a cidade. Carimbei. Agora, não ganhei o bingo porquê? Porque ele também disse, isto não é nada de novo. Essa não me ocorreu que ele dissesse. Sinceramente, que na sequência de uma juíza dizer... As provas não deixam dúvidas de que ele cometeu um crime e há uma sólida probabilidade dele ser condenado neste processo. Eu não imaginei, porque isso antigamente era uma conspiração do Ministério Público. Agora isto significa que a juíza também está por dentro da conspiração. E isso não imaginei. E foi-lhe uma banana também. Eu não estava à espera da a parte da banana, não pus.
Mas também não seja justo. A portofobia só tem uma originalidade. Eu ainda estou para encontrar o primeiro português que diga que não gosta do Porto. É fácil. Eu sou alentejano, a gente leva com as anedotas dos alentejanos e tal. Pode haver gente aqui do outro lado que não gosta destes. Agora, eu ainda estou para encontrar onde é que existe esta portofobia. Eu nunca a encontrei, francamente.
Até porque nós, na semana passada, falámos aqui a propósito de Luís Filipe Vieira, do argumento, que ele não o formulou assim, mas que podia ser um argumento também da lisbofobia, não é? O Luís Filipe Vieira dizia, estão a fazer isto comigo porque eu sou do Benfica e sou um homem do povo. É o argumento também, clubista também. E o argumento classista.
Também então, não,
não, é, não, não é pelas coisas que eu fiz, é pela classe a que pertenço, pelo clube que sou, pela cidade que eu sou. Isso é esse tipo de argumentação nunca...
Mandámos o Pedro Mexia para o Porto, justamente para intervir a partir de lá.
Castigo que os portugueses não gostam de mandar o Mexia para o Porto.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira então a pasta de ministro da banana, e está explicada a banana. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez ministro da Defesa em bloco. Para falar de uma acusação de assédio sexual que agitou esta semana as redes sociais, o acusado é um militante do Bloco de Esquerda, cujo nome não foi revelado, foi dito apenas que tem 62 anos, o que se prestou a especulação. Em que medida é que um comportamento individual censurável pode representar um embaraço político para o Bloco, Pedro Mexia?
Eu acho que isto está a ser um teste, seria um teste para qualquer partido, mas está a ser particularmente um teste para o Bloco, porque primeiro começou com aquelas acusações de uma ex-namorada de um deputado, agora apareceram umas alegações contra... alguém do Bloco, não deputado aparentemente, nem com cargo de dirigente e não nomeado, só se sabe que ele tem 62 anos. Todos os bloquistas de 62 anos neste momento estão inquietos. Mas
e é um
isso
dirigente
levou...
nacional que foi nomeado na sequência disso. Exatamente. Justamente por ter 62 anos.
Por ter 62 anos. Mas a Catarina Martins reagiu a isto.
Que não é.
Que não é. A Catarina Martins reagiu a isto dizendo o seguinte... Uma acusação numa rede social não acaba com a presunção da inocência de ninguém. Eu li esta notícia no jornal e escrevi à margem. Ah, é? Porque eu fui ouvindo grandes entusiasmos sobre a nova onda acusatória sobre muito de pessoas da área do Bloco acreditar sempre nas mulheres... Quase uma inversão do ônus da prova, que tinha que ser a pessoa que é acusada de coisas que tem que provar que não fez. Eu li coisas absolutamente delirantes, lemos todos, nas últimas semanas ou nos últimos meses. Quando isso, portanto, quando é com outras pessoas, quando chegou ao Bloco, o Bloco faz a defesa em Bloco, que é a defesa sensata, que é uma acusação numa rede social não acaba com a presunção de inocência de ninguém. Isto é evidente, e era evidente para a maioria dos portugueses, e de repente deixou de ser evidente para muita gente, aliás, até pessoas que eu estimo, que acham que escrevem e que dizem coisas sobre... Eu li coisas sobre fazer justiça pelas próprias mãos, porque não se pode confiar nos tribunais, coisas desse género. E, portanto, isso é só é particularmente mais comprometedor no Bloco, porque o Bloco tem uma tentação de fazer um discurso moralista em certas áreas. Viu-se o que deu com Robles, grande campeão do combate à especulação imobiliária, e viu-se o que isso deu. E, portanto, se o Bloco alimentou, e ativistas do Bloco em determinadas áreas, alimentaram o discurso de que se deve sempre acreditar na vítima, acreditar, não é ouvi-la, claro que se deve sempre ouvir a vítima e levá-la e levar em consideração e investigar e tudo isso, mas acreditar, sempre acreditar na vítima. Não faz nenhum sentido e é a abertura das portas do inferno para a sociedade, porque significa que qualquer pessoa pode dizer seja o que for e há uma presunção social de que aquilo é verdade. E, portanto, foi preciso, e continua pelos vistos, o Bloco ser repetidamente confrontado com isto para dizer aquilo que seria evidente, que é sim senhor, há alegações, vamos investigar, vamos saber, vamos falar com as pessoas, mas a presunção de inocência não se destrói com um post.
Entretanto, nem de propósito, está reunida a convenção do Bloco de Esquerda, que vai definir a liderança e a estratégia política para os próximos 2 anos. Quais lhe parecem ser, João Miguel Tavares, os maiores desafios políticos que o Bloco tem pela frente neste contexto político?
O grande desafio político do Bloco já é há muito tempo, desde que António Costa tomou conta do governo em 2015, é saber qual é a distância certa a manter em relação a António Costa. Não a distância social, mas a distância política. Põe máscara, tira máscara, aproxima-se, dá beijinho. Não, afinal mantém-se a 1,5 metros. E essas contas não são fáceis de fazer a cada momento. Já houve um período de afastamento mais evidente, não é? O ano passado, quando houve uma recusa de votar favoravelmente e votou contra a questão do orçamento de Estado. E agora existe o problema de o que fazer em 2022. E isso é sempre um ponto de interrogação complicado, porque o Bloco de Esquerda, por um lado, quer ficar com os votos do PS um dia que a popularidade do PS diminui, mas, por outro lado, não tem nenhuma vantagem a ir para eleições porque existe sempre a ameaça Chega e a ameaça Ventura, que vai provocar um desarrumo muito grande na Assembleia da República e o próprio crescimento da Iniciativa Liberal. Portanto, é muito engraçado, porque nós temos um partido que é tendencialmente revolucionário, que agora é muito aconselhado a ser conservador e a não se mexer muito. Isso é um pouco contra a sua natureza, portanto, é sempre interessante ver as convenções do Bloco por causa disso.
Catarina Martins vai ser reeleita, não se prevêem grandes sobressaltos a esse respeito, mas os adversários internos da atual direção estão proporcionalmente mais representados desta vez, nesta convenção, do que estiveram na anterior. É justa a acusação de geringoncismo que essa oposição interna faz à atual líder e à atual liderança, Ricardo Araújo Pereira?
Eu não sei se é justa, mas é engraçada.
Geringoncismo também é um neologismo.
Eu ponho a graça acima da justiça e, portanto, portanto sou a favor. Eu acho que é engraçado porquê? Porque há sempre alguém que tem princípios mais puros do que nós. Eu gosto muito de ver congressos partidários e este em particular, porque o que aconteceu foi a moção da liderança do Bloco, portanto a moção da Catarina Martins, acusa o PS de centrismo, de estar muito inclinado para o centro. E a moção crítica de Catarina Martins acusa Catarina Martins de centrismo.
De geringoncismo.
Sim, sim, mas também de estar muito chegada para o centro. Exigem-lhe que seja mais radical, que seja mais... Ou seja, não falta muito para dizerem... Tu não és de esquerda, eu tenho a minha solidariedade já agora, a Catarina Martins, mas isso acontece muito.
Como é que no seu dicionário político define este novo ismo, o geringoncismo?
Em primeiro lugar, celebro mais este ismo. Eu acho que a política precisava de mais ismos.
E é bom, então, é bom.
Este é bom,
este é ali uma utilidade política.
E eu acho, atenção, de um certo ponto de vista, a questão do geringoncismo...
Porque há outros países em que o geringoncismo já fez o seu caminho.
É basicamente, e aqui pode ser, este é o momento, acho eu, repugnante da noite, é de facto, as pessoas que dizem que temos aqui um problema de geringoncismo concordam com o João Miguel. O que se passa no Bloco, eu imagino que haja pessoas no Bloco a ir buscar a faca para cortar os pulsos, que é saber até que ponto é que devem estar... perto ou longe, quão perto ou quão longe de... Porque há aqui um problema, não é? A gente pode manter a nossa pureza de princípios e a radicalidade, etc. E nunca cheirar a hipótese de influenciar o poder. E até arriscar que a direita volte ao poder, como aconteceria naquela altura. A outra é, digamos, os nossos princípios, alguns
manter
deles...
Manter a pureza ideológica.
Não, alguns se calhar não manter assim tanto e conseguirmos ter alguma capacidade de influenciar o poder. Mas é natural, é normal isso, e sobretudo nestes partidos.
O Pedro Mexia fica então Ministro da Defesa em Bloco e é a vez do João Miguel Tavares se tornar... Ministro Verde. Será fígado, João Miguel Tavares?
Não, acho que é mais bilis. Fígado seria mais para o amarelo, não é?
Acho que também dá verde.
Hepatite é amarelo.
Não é nada disso. Quero assinalar de forma condigna o título de campeão de futebol conquistado pelo Sporting no campeonato que terminou esta semana. Vê isto como algo circunstancial ou que pode vir a mudar, a provocar uma mudança de paradigma no futebol português?
Eu Então, mudança de paradigma se calhar é excessivo, mas digamos que é uma luz, uma pequena luz bruxuleante, digamos assim. Eu trago para aqui este tema, não é por desportivismo, toda a gente sabe que nós somos todos aqui benfiquistas no governo de sombra. Aliás, porque até...
Foi esse o critério de escolha, não é?
Foi esse o critério. Não, e há um lado que eu nem sequer quero dizer parabéns ao Sporting, só neste sentido, é porque irritou-me imenso na semana passada, ou quando nós andávamos a falar das histórias do Covid, toda a gente se sentia na obrigação de dizer primeiro parabéns ao Sporting antes de criticar aquilo que aconteceu, como se alguma coisa tivesse a ver uma coisa com a outra. E neste caso, eu trago para aqui o tema, não é para dar parabéns ao Sporting no sentido desportivo do termo, porque nós não somos propriamente um programa desportivo, mas é para dar parabéns ao Sporting no sentido substancial do termo, tendo em conta aquilo que deveria ser o caminho do desporto português, no sentido de um civismo maior e no sentido de uma seriedade maior nos negócios, na maneira como nós nos relacionamos com transferências de jogadoras, árbitros e outras coisas que estás. Não é? Menos isso, exato. Testes Covid, exatamente. Escutas telefónicas e esse tipo. É verdade que o Frederico Varandas podia ter... quando ele agora discursou na
Câmara de Lisboa.
Na Câmara de Lisboa, podia ter evitado aquela boca aos penaltis, não é?
Não foi
penaltis. Não, sim, foi falar aquilo, o número de penaltis, ou os adversários se desculparam com Covid. Enfim, mais valia ter estado calado nessa parte, mas a parte de o caminho para o sucesso desportivo em Portugal não obriga, repito, não obriga, que alguém seja uma espécie de Pinto da Costa, uma espécie de Luís Filipe Vieira ou uma espécie de Bruno Carvalho, é muito importante para o sucesso no futebol português. É muito importante, porque durante muito tempo, essa é a escola Pinto da Costa. Pinto da Costa fez uma escola a partir da década de 80 com todos os sucessos desportivos incríveis que o Porto teve, que foi convencer os outros clubes que para terem aquele tipo de sucesso precisavam ter minis Pintos da Costa. E então veio o Luís Filipe Vieira, veio os Brunos Carvalho, e é bom que Frederico Varandas não tem nada a ver com esse tipo de perfil. Pode ter tido apenas sorte e para um ano o Sporting não é outra vez campeão. Se calhar isso até é possivelmente o mais provável. Mas pelo menos conseguiu. Ou seja, é possível não ter aquele estilo, não ter aquele tom e ter sucesso desportivo.
O que é que foi decisivo para este desfecho, Ricardo Araújo Pereira? O mérito do Sporting ou o demérito dos rivais?
Pode ter sido as duas coisas, atenção. Mérito do Sporting parece-me indiscutível porque o Sporting perdeu 0 jogos até à penúltima jornada, altura em que, de facto, o glorioso Sport Lisboa e Benfica, e muito bem, resolveu...
Sim. Vamos passar mas à
o Sporting, quer dizer, o Sporting foi campeão, quando o Sporting foi campeão não tinha perdido nenhum jogo, e portanto, isso é, mesmo supondo que os adversários teriam conseguido também fazer uma boa época, não teria sido fácil ganhar este campeonato. Agora, eu acho que também...
Nem sem Covid.
A questão é essa. Eu também me parece que não é possível negar que há demérito dos adversários. A questão do Covid, já percebi que é essa a narrativa oficial do Benfica, é Covid. Eu admito que realmente é possível que o Benfica tenha sido atingido de um modo, se calhar, mais intenso do que outros clubes. Agora, trata-se de uma pandemia planetária. Não é impossível ter tido
epicentro. Quando jogaram lá na Grécia também
no Seixal, sim. Quer dizer, não é, é improvável que uma epidemia planetária tenha tido epicentro no Seixal. E depois é muito mais provável que isto se deva àquilo de que a gente às vezes volta e meia a falar aqui, que é uma política desportiva completamente errática. Este treinador não, este treinador sim, apostar nos jovens não, apostar nos jovens sim, investimento milionário no plantel não, investimento milionário no plantel sim. É bom, em princípio esses zigzags não dão bom resultado.
Chega de bola. Entretanto, o número de infecções disparou em Lisboa, cresceu quase 50% desde a festa do título do Sporting. Falámos, aliás, da festa aqui no programa que se lhe seguiu. E o número de casos aproxima-se perigosamente da linha vermelha em Lisboa, dos 120 casos por 100 mil habitantes. Quem é que vai pagar esta fatura, Pedro Mexia?
Bem, só sabemos uma coisa, não será Eduardo Cabrita. Porque nunca é, portanto, é fácil de responder. Quer dizer, é evidente. Eu acho que nós temos uma lição da relação com multidões e contágios, é que as únicas instituições em Portugal não contagiosas são o PCP e a Igreja Católica, porque têm tido, andam cá há mais anos e têm tido mais cuidados, mas é evidente que quando há várias... As pessoas gostam muito de fazer comparações com vários tipos de multidões. Uns são corridas de automóveis ou de motas, outros são manifestações sindicais ou partidárias, outros são concertos rock, outros são procissões. Não interessa, na verdade, não há acessão a fazer em relação a que tipo de atividade congrega multidões. Há, de facto, a fazer o planeamento e o cuidado e a sensatez com que as várias organizações, admitindo que houve uma organização neste caso, porque se houve uma organização...
Neste caso não houve nem planeamento, nem sensatez.
Foi à mesa do trabalho, quer dizer, houve, mas depois não foi implementado. Ou se aquilo é ser implementado, não faz sentido. Mas realmente acho que só o catolicismo e o comunismo é que não contagiam.
O João Miguel Tavares fica assim ministro verde e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura agora para sabermos, e temos que acelerar o passo, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara bege. É uma reação à cor verde do Ministério de João Miguel Tavares?
Não, é uma coisa descritiva, é a minha cor, é na verdade o bege. No inverno. No inverno sou bege, no verão sou um bocado, sou alguns tons. Sou de um tom diferente.
És um bocado acastanhado, não é?
Sim, por exemplo, o Pedro Mexia é cor-de-rosa todo o ano.
Quero falar das reações a uma notícia da Lusa com um parênteses inexplicável à frente do nome de uma deputada do PS. Como é que entendeu aquilo, Ricardo Araújo Pereira?
Entendi mais como um caso de jornalismo do que como um caso de racismo. A questão é, nós não sabemos porque é que aquela nota lá estava, não é? Não, ainda não ouvi uma explicação definitiva sobre a razão daquela nota lá estar. A única coisa que sabemos é que a nota não era para ter sido publicada, não é? É uma nota pessoal, isso foi dito, não é? Era uma nota pessoal que, lamentavelmente, saiu assim. Portanto, se nós disséssemos, olha, houve aqui um jornalista, a gente pode fazer várias considerações, não é, sobre a razão pela qual a nota pessoal foi feita.
É improvável que haja espectadores e ouvintes que ainda não estejam a par do que aconteceu.
Talvez, sim.
Portanto, resumindo, resumidamente...
O take da Lusa, não é assim que se chama?
Sim.
O take da Lusa, que apareceu com uma lista de deputados e à frente do nome de Romualda Fernandes, que é uma deputada do PS, aparecia entre parênteses preta. E, portanto, isso foi, por isso porque é que é uma questão de jornalismo, acho eu, porque esse take foi republicado sem nenhuma alteração em pelo menos dois outros órgãos de comunicação. E, portanto, são três falhas seguidas, mas vamos ao princípio. A gente não sabe, até agora não ouvi uma explicação, digamos, definitiva sobre porque é que a nota lá estava. Podemos fazer, digamos, suposições jocosas, porque o caso presta-se a isso. Mas o que aconteceu foi então que a nota não era suposto ter saído. E depois o que aconteceu foi que ninguém na Lusa leu aquilo e publicou. Ninguém nos outros dois órgãos de comunicação social leu.
O Observador e o Expresso.
O Observador e o Expresso e publicaram também. E, portanto, há aí o problema, parece-me, é de jornalismo. Por exemplo, eu vi alguns comentários sobre o assunto que diziam isto é a prova de que o racismo está normalizado. Ora, não me parece que este caso concreto seja a prova de que o racismo está normalizado. Parece-me uma comprovação de que está anormalizado. Se tivesse normalizado, ninguém tinha dito nada. Agora, o editor demitiu-se. Houve um repúdio generalizado sobre aquele modo de identificar uma deputada. E, portanto, se alguma coisa isto está, e bem, é normalizar.
O caso provocou a demissão do editor, a demissão imediata, do editor de política da agência Lusa e a instauração de um inquérito interno. Mas a deputada Romualda Fernandes, considera que isto não foi um simples lapso e que é preciso debater a questão do racismo de um modo mais abrangente. Concorda, Pedro Mexia, com a ideia de que por detrás deste episódio se poderá esconder, afinal, algo mais profundo?
Bem, eu concordo que não foi um simples lapso, porque uma nota privada passou por um texto que foi lido por um editor e que foi republicado por dois jornais. E, portanto, não foi um simples lapso, foi uma sucessão de lapsos e que é, desde logo, preocupante também sobre, embora toda a gente saiba o que acontece e que as coisas passam e que as gralhas aparecem, e isto não é uma gralha, é bem pior, mas, portanto, acho que isso nós sabemos que é bizarro e que foi um lapso, isto é, ele não escreveu aquilo na notícia de propósito. E, em segundo lugar, como já disseram, da parte da Lusa e da parte dos responsáveis diretos, quer em termos de demissões, pedidos de desculpa, incluindo, não sei se ele chegou a falar com o jornalista chegou a falar com a deputada, se conseguiu falar com a deputada, mas falou pelo menos com a líder da bancada do PS, ao inquérito ao que se passou, tudo isso. Portanto, a reação é uma reação adequada. Eu acho que é possível dizer que foi mais do que um lapso e que isto revela um racismo profundo se supuser uma outra coisa, que eu acho que é uma discussão interessante, mas não me parece que seja a discussão deste caso, que é se o que está em causa não é aquilo ter passado, mas é o facto dele, até numa nota privada, usar aquela linguagem. Ou seja, estamos a falar da linguagem pública ou da linguagem privada. Porque se é da linguagem pública, todos estamos de acordo. Não há ninguém que ache bem que se possa escrever aquela palavra. Sobre se, numa nota privada, que por acaso se tornou pública, por lapso se tornou pública, se as pessoas a tomar notas, a falar entre si, devem ter ou não o mesmo cuidado que têm a exprimir-se no espaço público, eu diria que é uma piedosa intenção, ou seja, isso na verdade não acontece.
A agravar a situação, houve dois jornais, já se disse, que transcreveram o texto da Lusa na íntegra, sim, sem qualquer alteração. Como é que compreende, João Miguel Tavares, que uma coisa assim passe por tantos crivos sem ser detectada?
Antes de eu te responder a isso, só quero dizer que eu tenho um irmão chamado Romualdo e um avô chamado Romualdo. Portanto, cada vez que eu ouço falar na Romualda Fernandes, há um lugar especial no meu coração que bate de forma mais acelerada. Isto não tem nada a ver
não
com o caso.
Não são nomes comuns, de facto.
Não são nomes comuns.
Eu não conheço Romualdo, nem nenhuma Romualda.
É isso, é uma oportunidade para mandar um beijinho para o meu irmão.
Supostamente, aliás, se eu bem percebi, o jornalista alega que não percebeu o nome.
Pois é,
nota,
quer dizer, mas eu...
E isso que essa aí, nota posso... seria... Uma nota, enfim, que no espaço público é lamentável, mas que era uma nota que não estou sequer a defender, estou só a dizer o que ele... Eu li o que ele disse.
Eu aí posso testemunhar em primeira mão que é verdade. O nome Romualdo é muito raro e as pessoas muitas vezes... Quem? Como? Quem? Sei, portanto, para essa parte é verdade. Agora, sim, isto é um problema, em primeiro lugar, um problema de jornalismo, no sentido de como é que passaram por tantos crivos sem ter sido detectado.
Sem prejuízo de que quem lê aquela notícia diga, estamos perante um caso de racismo. Isso é óbvio, não é? Se a gente lê uma lista de deputados e à frente de um nome diz preta, é claro que o receptor dessa mensagem diz alto.
Certo, certo.
Isto não é normal. Mas,
não é nada normal.
Nem decente. Não é normal.
Mas imagina... Imagina que o se tratava era de não dele ter escrito esta notícia, mas de ter escrito no bloco e alguém ter visto que ele escreveu isso no seu bloco.
Isso não era uma notícia.
Isso não era um assunto.
Não é um assunto. Mas
há uma discussão sobre... E mais, Quais são os limites da linguagem na vida privada.
Certo.
Mas na vida pública é muito claro. Linguagem ofensiva não faz
mais
parte...
Mais uma vez, é óbvio que quando quem lê aquela notícia pensa, e bem, não é? Há aqui um caso de racismo. A questão é, se aquilo tivesse sido, o editor da Lusa leu e disse, olha, preta, bem identificado, publique-se, e as pessoas do Expresso e do Observador tivessem dito, olha, isto vem aqui escrito, sim, preta, bravo, vamos publicar também, mas pelos vistos não foi.
Mas é evidente que ninguém viu, claro. E também é evidente, convém-se sublinhar que o caso teve as consequências que devia ter.
E é um problema de jornalismo, no sentido em que já não há revisores.
Sim, já não há revisores. Pior que isso é que às vezes já nem sequer há editores.
Mostra a pobreza.
Quando tu estás online, as notícias passam demasiado depressa, diretamente do take para a página do próprio, ou seja,
neste caso, o servidor de Expresso. É uma fonte credível,
aquilo vem assinado Lusa
e vunga.
Exato. Ah, isto é interessante, leem o título lá, assim, pumba, e vai para online. E é assim que as coisas
acontecem. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara bege. Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se fresquinho, mas é uma ironia.
já nem sei bem o que é. É um desespero, se quiseres. É um desespero, se quiseres.
Porque surpreendeu o regresso de Fernando Ruas, o regresso político, Pedro Mexia?
Só não me surpreendeu porque já nada me surpreende na gestão autárquica do PSD. O PSD tinha uma das poucas capitais de distrito em que o PSD dominava, que era Viseu, ainda por cima com um ótimo autarca, como se sabe, morreu de Covid, Almeida Henriques, e pronto, era uma câmara que era segura perante a morte dele.
Noutros tempos era o Cavaquistão, não é?
Noutros tempos era o Cavaquistão. Perante a morte dele tiveram que arranjar um candidato. E começou-se logo a falar em Fernando Ruas. E as pessoas, ou várias pessoas disseram, agora o Fernando Ruas. Então o Fernando Ruas foi eleito pela primeira vez em 1989. Não, vão buscar um candidato que foi eleito pela primeira vez em 1989. Vão buscar alguém que tenha... O PSD depois apresentou o Fernando Ruas e, dizendo que ele tem um projeto de futuro. Ora bem, ele pode ser uma pessoa muito estimável e muito competente, mas claramente não é uma pessoa que tem um projeto de futuro para Viseu. E, sobretudo, mais do que isso, mostra a escassez absoluta de escolhas do PSD, que é confrangedora. Enfim, eu não sou do PSD, mas faz-me impressão o PSD estar neste estado, dizer, perdemos o nosso candidato e não há mais ninguém, não vamos sequer... Aquelas apostas arriscadas que às vezes Rui Rio quer fazer, ou um jovem, ou um vice-presidente, ou um vereador. Não, vamos buscar a pessoa mais antiga, menos inventiva, menos interessante. Isso de norte
pegando
a sul
aqui,
do país.
Pegando por aqui, João Miguel Tavares, os 24 anos que Fernando Ruas já passou como Presidente da Câmara de Viseu, funcionam para ele como uma desvantagem ou como um trunfo eleitoral? Uma frase breve.
Eu não tenho bem noção do desgaste que Fernando Ruas já teria em Viseu. Possivelmente pode ser uma vantagem para o PSD se ele continuar a ser um candidato forte. Localmente, em termos daquilo que é a perspectiva de longo prazo ou a capacidade do PSD fazer aparecer gente, concordo totalmente com o Pedro Mexia. É uma desgraça, tem sido uma desgraça total e dá a ideia realmente que Rui Rio já está a fazer adeus antes das autárquicas.
Será que os produtos políticos, ao contrário dos iogurtes, não têm prazo de validade, Ricardo Araújo Pereira?
E sobretudo quando se trata de um produto político como Fernando Ruas, que tendo sido eleito pela primeira vez há 32 anos, não tem ainda um único cabelo branco. Eu sublinho sempre este facto. Eu estou cheio de cabelos brancos, Fernando Ruas não tem nenhum. E, portanto,
Tem um longo futuro atrás de si.
Exatamente, nós, o Almeida Henriques, o PSD ficou sem o Almeida Henriques, que era o autarca de Viseu, e a alternativa foi ir buscar à prateleira Fernando Ruas, limpar-lhe o pó e pronto, vai tu, que não temos mais ninguém.
Vamos ver o que dá. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se anuncia então fresquinho. Vamos agora tentar perceber, numa frase, muito rapidamente, o que leva o João Miguel Tavares a declarar-se mega hidrocaído. Com satisfação ou com pena?
Não me consigo decidir.
Isto é a propósito do mega consórcio para a produção de hidrogênio, que afinal não vai por diante. Que lações é que tira desta decisão do Governo?
Muito rapidamente. Isto é daqueles temas em que lá em casa as pessoas começam a bocejar, para mais tendo em conta o adiantado da hora, mas é ao mesmo tempo um daqueles temas fundamentais, porque estamos a falar de um pequenino investimento de 1,5 mil milhões de euros. E, portanto, estava-se a formar um mega consórcio chamado H2X, que integrava EDP, Galp, Martifer, REN e a Vestas, e agora estes senhores não se entendem, em princípio esse mega consórcio vai cair e algumas fontes que conhecem o negócio por dentro dizem que não há propriamente desentendimentos, mas que há leituras distintas da empresa face à visão do governo para o projeto. E este é o grande problema, é a visão do governo para o projeto. O governo já deixava de ter visões, sobretudo para projetos de 1,5 mil milhões de euros, e deixava as empresas privadas terem visões por ele. E o facto destas empresas, diante de um negócio aparentemente muito subsidiado, em boa parte assegurado pelo Estado, ainda assim dizerem, se calhar não, não indicia nada de bom para aquilo que é o negócio do
Hidrogênio. Vai dar, porque evidentemente vai continuar na agenda informativa, está na altura dos livros. Esta semana eu trago o novo romance de uma escritora com dupla nacionalidade. Leila Slimani é francesa e marroquina. E este romance, O País dos Outros, é assim que se chama, resulta precisamente da relação complexa e, em certo sentido, traumática entre os dois países. A França colonizou Marrocos até meados do século passado, os marroquinos conquistaram a independência em 1956, e é justamente esse período, imediatamente anterior à independência de Marrocos, que serve de pano de fundo a esta história. Este é o primeiro romance de uma trilogia que tem como protagonista uma família mista. Matilde é francesa, Amin é marroquino, conhecem-se em França, vão viver para Marrocos, e a expressão que dá título ao livro, O País dos Outros, no fundo tem um significado duplo. Refere-se, por um lado, ao modo como os marroquinos encaram a colonização francesa, mas ao mesmo tempo também ao modo como Matilde, que nasceu na Alsácia, se sente num país que não é o seu e numa cultura que não é a sua, onde se vê confrontada, por exemplo, e isso é muito patente ao longo do romance, com um ambiente cultural profundamente machista. O País dos Outros, de Leila Slimani, edição Alfaguara. Quanto ao João Miguel Tavares, traz esta semana um dos grandes escritores ingleses vivos.
Certo. Sim, o Julian Barnes tem um grande talento para fazer belos livros que não se parecem com nada. E este é um desses casos. Este, O Homem do Casaco Vermelho, parte de um quadro que Barnes viu numa exposição e foi é um retrato extraordinário do John Singer Sargent. Este aqui, aquilo que se vê aqui, é apenas um detalhe desse quadro, e ele foi atrás da personagem. Quem é esta pessoa? E essa pessoa era um médico francês chamado Samuel Pozzi, que foi cirurgião, foi um dos precursores da ginecologia, foi um humanista, livre pensador, amante da Sarah Bernhardt, e foi uma personagem absolutamente extraordinária, que é um retrato daquilo que é a Belle Époque. Não é? Portanto, aquela era muito efusiva, tanto em termos de costumes, de invenções, de revoluções científicas, de fascínio pela ciência, que vai desde o final da década ali dos anos 70, 80 do século XIX até o início da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, o Julian Barnes aproveita esse ambiente para traçar um retrato daquela sociedade, em parte da sociedade francesa e também da sociedade inglesa, onde também aparece Oscar Wilde e todos esses cruzamentos, questões como a homossexualidade, os duelos e coisas fascinantes como o facto de ser médico naquela altura é extremamente perigosa, porque só ao longo deste livro há 3 ou 4 pessoas que são baleadas pelos seus próprios doentes. E, portanto, é um exercício absolutamente fascinante de não-ficção, mas que é divertido, bem-humorado e, claro, sempre muito bem escrito.
O Pedro Mexia traz um livro que já deu polémica no cinema português, ou pelo menos parte dele.
Deu, exatamente. Quando o João César Monteiro adaptou A Branca de Neve, do Robert Walser, que é um dos grandes autores de língua alemã, que morreu nos anos 50, as pessoas discutiram muito as imagens, ou a falta delas, e não discutiram muito o texto. O texto é maravilhoso. E esta edição da Maldoror reedita três textos que são, digamos, peças de teatro ou diálogos, pelo menos, do Robert Walser: Gata Borralheira, Branca de Neve e A Bela Adormecida. Ele vai buscar estas histórias e continua, às vezes, mudando o desfecho, mudando o género das personagens, ou mudando o encaminhamento da história. Por exemplo, a Branca de Neve perdoa a Rainha Má, e então é um jogo entre o encantamento e o desencantamento das fábulas e das histórias infantis, e é um livrinho fascinante.
O Ricardo Araújo Pereira recomenda um romance premiado com o Goncourt. Sim. Premiada contra gosto.
Não exatamente. Isto é um livro muito giro, atenção. Deixem-me começar por dizer isto, porque eu estou rodeado de críticos literários sofisticados. E, portanto, eu acho que devo fazer o papel neste programa da pessoa que se refere aos livros como muito giro. Este é muito giro. O livro, sim, ganhou... O autor, este senhor chamado Hervé Letellier, pertence ao Ulipo.
Mas chama-se Anomalia.
Sim, chama-se Anomalia. O autor pertence ao Ulipo, ou seja, o Ouvroir de Littérature Potentielle, ou seja, Oficina de Literatura Potencial, um grupo conhecido por ter integrado, por a ele terem pertencido o Queneau, o Perrec, o Calvino, conhecido pelos seus...
Grupo experimentalista.
Sim, jogos e experiências literárias.
Pois, nós é que somos sofisticados.
É isso. Para quem está a querer ser grunho, já te puseste a falar francês.
Só porque falei francês.
Sim, pá, sim.
É. E então, mas então, deixem-me só concluir. Portanto,
e é mesmo para concluir.
Vou concluir. Este autor, além disso, também traduziu um autor português chamado Jaime Monte Estrela, ganhou também um prémio com esse livro. Jaime Monte Estrela é um autor que tem a curiosidade, um autor português que tem a curiosidade de não existir, portanto ele inventou. Neste livro aqui, este livro é digamos, ao mesmo tempo, ganhou o prémio Goncourt, ou como anunciaram no site do Lipo, foi vítima do prémio Goncourt, e é um livro, digamos, é um engenhoso romance muito literário, no sentido em que tem pastiches, várias combinações de estilos e de géneros, romances dentro do romance, mas é ao mesmo tempo um thriller que dá vontade de passar as páginas e tal. E é isso, é em três partes, cada parte tem um verso do Queneau, lá está. E aí, já acabou o tempo, não?
Já acabou o tempo, e tenho a curiosidade de ser traduzido
pela mesma tradutora
Tânia Ganho, exatamente. Trabalhadora Tânia Ganho, que traduziu estes dois romances, o que eu trouxe e o que o Ricardo Araújo Pereira trouxe. E assim se conclui mais uma reunião semanal. 28 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.